Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2017. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmailcompany.com/ri e na plataforma MZIQ. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Milton Maia Salomão Alves, CEO da IMC, José Agotti, CFO e diretor de relações com investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Milton Maia. Por favor, senhor Milton, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Bem-vindos à teleconferência da IMC para divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2017. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos por se juntarem a nós nessa teleconferência, em que apresentaremos informações relacionadas ao desempenho da IMC no terceiro trimestre. No slide 2, vemos os principais destaques do trimestre. Primeiro, com relação aos destaques financeiros, eu gostaria de destacar que o EBITDA ajustado atingiu R$ 54 milhões, um crescimento de 33% em moeda constante, um aumento de 3,3 pontos percentuais na margem, que atingiu 13,5%, e receita de R$ 402 milhões, ou 0,3% maior em comparação com o terceiro trimestre de 2016. O lucro líquido atingiu 22 milhões, ou um aumento de 83% em comparação com o terceiro trimestre de 2016. Essas são as melhorias iniciais em resultados como consequência da implementação da nossa estratégia com foco em eficiência, execução e crescimento. No Brasil, o resultado operacional subiu 83% em relação ao terceiro trimestre de 2016, que era 10,8 milhões, alcançando R$ 23,9 milhões, com expansão de 4,7 pontos percentuais na margem, resultado dos nossos esforços para melhorar a eficiência com a implementação do novo orçamento base zero no começo de abril e da segunda fase de ajustes focados em despesas indiretas e despesas gerais e administrativas em agosto e setembro. Isso aliado ao crescimento da receita no segmento de rodovias e maior eficiência no segmento de aeroportos, especialmente na operação de catering. Nos Estados Unidos, as novas lojas e a maior eficiência dos custos de pessoal e nas despesas com vendas e operacionais levaram a um crescimento de 9% no resultado operacional e uma melhora de 1,3 pontos percentuais na margem. No Caribe, o resultado operacional caiu 4% em moeda constante. Isso é um resultado da queda na receita, tanto na Colômbia quanto no Panamá, que sofreu também um pouco o impacto dos furacões, e do aumento de custo de pessoal e despesas de vendas, especialmente na Colômbia. A geração de caixa operacional após CAPEX de manutenção ficou em R$ 34 milhões no trimestre, equivalente a 62% do EBITDA ajustado. Essas são as primeiras conquistas e estamos bastante confiantes que ainda podemos melhorar muito, tanto em termos de margem quanto em termos de aumento de vendas, à medida que prosseguimos com a implementação da nossa nova estratégia. Nos próximos slides, darei mais detalhes sobre os principais fatores das novas melhorias. No slide 3, eu gostaria de dividir com vocês as três fontes ou alavancas de melhorias principais. Primeiro, acreditamos que podemos melhorar as margens mesmo sem considerar o crescimento de vendas através de, primeiro, implementação contínua da filosofia de orçamento base zero, que em parte já pode ser observado nos nossos resultados. Dois, da reestruturação societária concluída em setembro, que trará benefícios com a otimização das cozinhas centrais. E três, da reforma trabalhista, que deve entrar em vigor em meados de novembro e nos ajudará a melhorar a eficiência das nossas lojas. A segunda grande alavanca de melhoria é a alavancagem operacional. Com vendas mais elevadas e uma vez que boa parte da nossa estrutura tem custos fixos, o nosso EBITDA seria desproporcionalmente maior. Vou compartilhar alguns detalhes com vocês em breve. E terceiro, é um plano de expansão mais modesto e, porém, com baixo risco de execução, focado apenas em Olive Garden no Brasil e Margaritaville nos Estados Unidos. No slide 4, gostaria de dar mais detalhes sobre o processo de orçamento base zero e seus impactos sobre os resultados. Como discutimos no trimestre anterior, esse é um processo muito detalhado que envolve todas as áreas da companhia que revisam todos os centros de custos e despesas. Como vocês podem ver, no centro à esquerda da página, as despesas gerais administrativas e despesas com holding juntas diminuíram 15% no terceiro TRI 17 em comparação com o terceiro TRI 16, que representa uma economia de R$3 milhões. Mas a abordagem de orçamento base zero na AMC não significa necessariamente reduções lineares em todas as despesas, nem simplesmente fazer a mesma coisa apenas com um orçamento menor. Ela às vezes envolve uma mudança nos processos e na cultura. Por exemplo, no departamento de marketing, que tem um papel fundamental para nos ajudar a impulsionar maiores vendas nas mesmas lojas, através de implementação de esforços de geração de demanda, quase dobramos o tamanho da equipe, que passou de 12 pessoas em dezembro para 20 pessoas em outubro de 2017. Outro bom exemplo é no aeroporto de Guarulhos. À direita no slide, que era a sede de uma das companhias adquiridas há vários anos pela AMC. Por razões históricas, Guarulhos tinha um back-office incomparável com grandes departamentos de finanças, recursos humanos e estoque. Em dezembro, o back-office de Guarulhos tinha aproximadamente 80 funcionários, agora tem aproximadamente 25. Para fazer esses ajustes tão relevantes, tivemos que alterar muitos processos. Como, por exemplo, Guarulhos tinha no estoque uma equipe trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. Agora Guarulhos opera apenas com um turno, o que significa que as lojas precisam planejar com antecedência diariamente e apenas por motivo de comparação, em lojas de shopping, o planejamento dos pedidos é feito semanalmente. Algumas funções foram absorvidas pelo gerente das lojas e outras pela matriz. Em outras palavras, estamos capturando as sinergias de aquisições anteriores após vários anos em que elas foram feitas. No slide 5, no lado esquerdo, com relação à estruturação societária concluída em setembro, com Viena e Frango Assado na mesma entidade fiscal, seremos mais eficientes em termos de produção. Devido às ineficiências tributárias com diferentes entidades fiscais, não conseguimos transferir produtos entre as marcas diferentes, o que significa que temos uma sobreposição em termos de produção nas cozinhas centrais do Viena, do Frango Assado e da Brunella. Após a reestruturação societária, podemos concentrar e otimizar a produção com a especialização de cozinhas centrais que trarão maior escala, qualidade e eficiência. Do lado direito, exemplificamos os possíveis benefícios da reforma trabalhista. Devido à legislação atual, estamos operando com a capacidade ociosa durante a semana, ou seja, com mais funcionários que necessário, o que significa custos mais altos. E operamos abaixo da nossa capacidade durante os finais de semana, com menos funcionários que necessário, o que significa serviço inferior ao padrão e, consequentemente, queda nas vendas. Com maior flexibilidade, especialmente para contratar funcionários de meio período, podemos ter uma equipe mais otimizada, com custos menores durante a semana e melhor atendimento e, consequentemente, mais vendas no final de semana. No slide 6, antes de falar sobre os nossos esforços para aumentar vendas e aproveitar os benefícios da alta alavancagem operacional do nosso negócio, eu gostaria de compartilhar com vocês um exemplo real. As vendas de julho foram 17% maiores que a de junho. Isso devido puramente à sazonalidade. Mas o interessante é que, como parte da nossa estrutura de custo e despesa fixa, o aumento no EBITDA foi de 101%, demonstrando o grande efeito da alavancagem operacional na IMC. Por esse motivo, melhorar as vendas é crucial para nós. E no próximo slide eu darei mais detalhes sobre os nossos esforços para aumentar as vendas, melhoria de qualidade de produtos e serviços. Com relação à oferta de produtos do slide 7, eu falarei um pouco sobre os esforços de geração de demanda e sobre a nossa organização por estrutura de marca. Desde que entrei na AMC como CEO, uma das mudanças mais sutis, porém mais importantes na minha opinião, foi a organização da estrutura por marca ao invés de por canal. As principais marcas no Brasil, Viena, Frango Assado, Batata Inglesa, Olive Garden e Brunella, têm um líder, um chef e uma equipe de marketing dedicada. O Frango Assado é a marca mais avançada nesse sentido. Desde o início do ano, começamos a introduzir várias campanhas que envolveram a criação e lançamento de novos produtos, esforços de vendas e marketing em cada loja, nas mídias sociais, digitais e tradicionais. Estamos na quinta campanha do Frango Assado e já podemos ver os resultados positivos em termos de vendas mesmo às lojas. No slide 8, eu gostaria de discutir um pouco das nossas ações para melhorar a qualidade de serviço, que acreditamos ser crucial para as vendas. Para melhorar o nível de serviço, com base em um maior comprometimento da nossa equipe, começamos a implementar uma ferramenta, o programa Mais, para medir a excelência operacional, aliado a um programa de remuneração variável para o gerente de loja. O programa Mais consiste na atribuição de notas aos restaurantes, com base em diretrizes operacionais com métricas não relacionadas a vendas, por exemplo, limpeza dos banheiros, temperaturas dos refrigerantes e falta de lâmpadas queimadas, entre outras. Os restaurantes e seus gerentes são avaliados com base nessa ferramenta, que fará parte da avaliação do seu programa de incentivos, o qual também contemplará desempenho de vendas, margem de contribuição e a nota do cliente oculto como medida de satisfação do cliente. Nossa meta é melhorar a execução do dia a dia por meio de treinamentos e incentivos que promovam o alinhamento entre as metas individuais do gerente e as metas da companhia. Agora passarei a palavra ao José Agote, nosso CFO, que dará informações ainda mais detalhadas sobre nosso desempenho financeiro.
Obrigado, Newton, e bom dia a todos. O slide 9 dá uma visão geral do trimestre e dos principais fatores que influenciaram o nosso EBITDA. Podemos ver melhorias em todas as geografias, assim como melhorias adicionais em relação às despesas com a holding. O resultado operacional no Brasil cresceu 11 milhões, em função da melhoria de 2,5 milhões no segmento de rodovias, em função de maiores vendas nas mesmas lojas e menores gastos com mão de obra e aluguéis, devido à implementação do orçamento base zero. Adicionalmente, o segmento aeroportos teve uma melhora de 5,4 milhões em função de menores despesas de aluguel e serviços públicos, menores despesas com alimentos e maiores vendas nas mesmas lojas, especialmente na operação de catering. O segmento shopping centers, entretanto, ainda estava pressionado por menores vendas nas mesmas lojas, que compensaram os benefícios dos esforços de cortes de custos do trimestre. Houve também uma diminuição nas despesas gerais e administrativas, aliada à iniciativa do orçamento base zero. A linha outras receitas e despesas foi impactada positivamente pela recuperação de créditos tributários, que são convertidos em caixa no curto prazo. Nos Estados Unidos, a melhor performance está relacionada ao bom desempenho em restaurantes abertos recentemente, que compensaram as menores vendas nas mesmas lojas, combinado à redução de gastos com mão de obra, vendas, despesas operacionais e despesas gerais e administrativas. No Caribe, menores vendas nas mesmas lojas, baseadas no desempenho na Colômbia, causaram uma queda de R$500.000 no resultado. Com relação às despesas da holding, houve uma redução de 1,4 milhão em função da reestruturação corporativa que aconteceu no começo do ano. Em suma, o EBITDA ajustado atingiu 54 milhões de moeda constante, um crescimento anual de 33%, com uma margem de 13,5% no terceiro trimestre. No slide 10, podemos ver a evolução de número de lojas. Vimos que a companhia encerrou o trimestre com 248 lojas, uma redução líquida de 11 lojas em comparação com o ano anterior. Houve uma redução líquida de 10 restaurantes no Brasil, dos quais 3 foram fechados em rodovias e 10 em shopping centers, e 3 foram abertos em aeroportos, além da redução líquida de 1 restaurante no Caribe. Na próxima página, podemos ver o desempenho das vendas mesmas lojas no terceiro trimestre. Na esquerda, vemos que as vendas mesmas lojas no Brasil ficaram positivas em 2%. O segmento de rodovias registrou um desempenho positivo de 5%, influenciado por postos de combustíveis, combinado com um aumento de 4% nos aeroportos, especialmente na operação de catering, e uma redução de 7% nos shopping centers. Em seguida, à direita, podemos ver que nas operações nos Estados Unidos, o desempenho de vendas nas mesmas lojas foi de 10% negativo em moeda constante, impactado principalmente pelo furacão Irma e os efeitos sobre as lojas da Flórida. Em seguida, temos o desempenho das operações no Caribe, com uma redução de 1% em vendas nas mesmas lojas. Finalmente, na extrema direita, apresentamos os resultados consolidados que mostram um recorde de 2% sobre o mesmo período do ano anterior em moeda constante e de 3% em reais. Na página 12, temos os resultados consolidados da companhia, que foram positivamente impactados pela melhora de margem no Brasil e nos Estados Unidos e menores despesas com a holding. O EBITDA somou 54 milhões, um aumento de 33% em relação ao ano anterior em moeda constante, com aumento de margem de 3,3 pontos percentuais. A nossa conversão de EBITDA para caixa operacional foi de 62% no trimestre. Passando para a próxima página, temos os resultados consolidados das operações no Brasil, que apresentaram uma melhora de 4,7 pontos percentuais nas margens. O resultado operacional foi de 24 milhões, um aumento de quase 83% comparado com o terceiro trimestre de 2016, devido à melhora nos resultados dos segmentos de rodovias e aeroportos, aliada à recuperação de créditos fiscais que compensaram a piora nos resultados de shopping malls. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de EBITDA para caixa operacional ficou em 73% no trimestre. Passando agora para o segmento de rodovias, na página 14, podemos ver o desempenho positivo tanto em restaurantes como em postos de gasolina, que resultaram em um aumento de 5% nas vendas nas mesmas lojas, compensando a redução de 3 restaurantes no período, resultando em uma melhora de 6% na receita líquida, que totalizou 110 milhões. O resultado operacional somou 15 milhões de reais, um aumento de 20% em comparação com o terceiro trimestre de 2016, como consequência da redução das despesas de mão de obra e aluguéis, que compensaram o aumento nos custos de combustível, em função da política de maiores descontos implementada em alguns postos para impulsionar demanda tanto nos postos como em restaurantes. Houve um aumento de 1,6 pontos percentuais na margem operacional do período. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou em 70% no trimestre. Na página 15, vemos que as operações em aeroportos no Brasil registraram um aumento de 4% nas vendas mesmas lojas no trimestre, em comparação com uma redução de 3% no último trimestre. Este efeito, somado ao fechamento de lojas, levou a uma redução de 1% na receita líquida, que ficou em 64 milhões de reais. O resultado operacional somou 8 milhões, o que representa um aumento anual de 180%, com um aumento de 8,4 pontos percentuais na margem, como resultado da diminuição nos custos de alimentação, nas despesas com aluguel, energia, vendas e operacionais. Em termos de geração de caixa, nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou 95% no trimestre. Na página seguinte, analisamos as operações dos shopping centers, que foram impactadas pela redução de 7% nas vendas das mesmas lojas e o fechamento líquido de 10 restaurantes com relação ao mesmo período do ano anterior, levando uma redução de 7% na receita líquida, que atingiu 57 milhões de reais. O resultado operacional totalizou 4 milhões, registrando uma redução de 22% em relação ao ano anterior, com uma redução de 1,2 pontos percentuais nas margens, devido à diminuição do volume de vendas que impactaram as margens do segmento. Em termos de geração de caixa, nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou em 64% no trimestre. Agora, na página 17, vamos falar sobre as operações nos Estados Unidos, que apresentaremos em moeda local. No segundo trimestre, a receita das operações nos Estados Unidos somou 39 milhões de dólares, um crescimento de 0,4% comparado ao ano anterior, devido ao desempenho positivo das novas lojas, compensando a redução de 10% nas vendas das mesmas lojas. O resultado operacional foi 9% maior em comparação ao terceiro trimestre de 2016, totalizando 6 milhões de dólares, com uma expansão de 1,3 pontos percentuais nas margens, que atingiram 16% no trimestre. Em termos de geração de caixa, nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou 96% no trimestre. Na página 18, analisamos as operações no Caribe, Panamá e Colômbia. Por uma melhor comparação, apresentamos os números em reais em moeda constante. Houve uma diminuição nas vendas mesmas lojas no Caribe de 1%, liderada pela Colômbia, levando uma piora de 0,5% na receita líquida no terceiro trimestre, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A menor escala, devido à menor receita, resultou uma diminuição de 4% no resultado operacional, que totalizou 13 milhões de reais no trimestre, com uma margem operacional ainda muito boa de 27%. Em termos de geração de caixa, nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou 97% no trimestre. Agora, comentando sobre o fluxo de caixa da companhia, passaremos para a página 19. Tivemos uma geração de caixa operacional depois de CAPEX e manutenção de 34 milhões no trimestre, com uma conversão de EBITDA para caixa operacional de 62%, que foi impactado pelo maior CAPEX de manutenção para a melhoria da aparência e impressão das lojas. Prosseguindo com o fluxo de caixa, na página 20, podemos ver que consumimos 25 milhões no trimestre. Os destaques do fluxo de caixa incluem CAPEX de 15 milhões e uma redução de capital ou distribuição para os acionistas de 48 milhões. Com isso, concluo meus comentários sobre os resultados financeiros. Agora passo novamente a palavra para o Newton para suas considerações finais antes de abrirmos para a sessão de perguntas e respostas.
Agora no slide 21, eu gostaria de dividir com vocês meus últimos comentários. Em primeiro lugar, estamos muito satisfeitos com os impactos iniciais nos resultados devido à nossa estratégia que levou um crescimento de EBITDA de 33% com a melhoria de margem de 3,3 pontos percentuais e um lucro de 22 milhões no trimestre. Um aumento de 83% em comparação com o terceiro tri do ano passado. Em segundo lugar, os resultados são bons e ainda há muito a ser conquistado com redução de custos através da filosofia de orçamento base zero que está em vigor. As consequências da reestruturação societária que está em andamento e os benefícios da reforma trabalhista que ainda não foram capturados. Além disso, contamos com os nossos esforços de melhoria de venda mesmo às lojas para aproveitar os benefícios da alta capacidade de alavancagem operacional da nossa companhia, com esforço em geração de demanda para melhorar as vendas, com foco no alinhamento e treinamento para melhorar a qualidade de serviço. Em resumo, os resultados iniciais são animadores. Com isso, concluo meus comentários. De agora em diante, abrimos a sessão para perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Leandro Bastos, do Credit Suisse. O senhor pode prosseguir.
Bom dia, Nagaja, né? Tobias aqui. Tudo bem, Newton? José, eu queria fazer uma pergunta seguinte. Com relação à Colômbia, especificamente Estados Unidos, o que vocês acham que pode acontecer agora no quarto trimestre? E para 2018, qual que é a perspectiva de vocês para esses dois mercados, principalmente Colômbia? A gente ficou um pouco surpresa no quarto trio, os resultados foram muito bons, mas a Colômbia foi um pouco abaixo. E aí eu queria aproveitar também, vocês estão evoluindo mais rápido na entrega do planejamento original de vocês com relação à expansão de margem? Quer dizer, dá para a gente trabalhar com o cenário de margens double digits antes do que se imaginava antes?
Bom dia, Tobias, aqui é o Newton.
Bom dia.
Vamos por partes aqui, quer dizer, dos Estados Unidos, igual a gente explicou, quer dizer, além de um trabalho de melhoria de same-store sales que a gente está fazendo com recuperação de lojas, projetos de pricing, recuperação de lojas muito velhas, muito antigas, um projeto de pricing usando o time do Brasil e um trabalho de marketing lá com consultoria específica e tudo mais. Em particular, nesse trimestre, a gente teve um impacto bem grande do furacão Irma. Teve lojas nossas relevantes, como Orlando, que foram fechadas vários dias. A gente tem 7 lojas na Flórida. Então, os Estados Unidos é importante olhar. É importante entender e olhar os próximos trimestres sem esse efeito do furacão e já com a questão dessas iniciativas já tendo um pouquinho mais de efeito, né? Agora, obviamente, tem também nos Estados Unidos uma sazonalidade normal. Vocês podem olhar nos últimos trimestres e tal. Os trimestres mais fortes dos Estados Unidos são o segundo e terceiro trimestre, que é verão nos Estados Unidos, e o Margaritaville, que é a principal marca, é muito forte no verão. Tem lugares onde é inverno, vão realmente performar bem diferente. Eu vou falar sobre a margem aqui, quer dizer, a gente não dá guidance, Tobias. A gente continua trabalhando, estamos seguindo o plano de melhoria de margens aqui. Não sei, é cedo para dizer qualquer coisa sobre o futuro. Claro que a gente vai trabalhar para buscar as margens maiores o quanto antes. Vou passar para o José aqui, que vai comentar um pouco sobre a Colômbia.
Obrigado. Bom dia, Tobias. Na Colômbia também, no Caribe também estivemos impactados pelo furacão Irma, que cancelou vários voos aí no Caribe. E também na Colômbia, especificamente, então a gente reporta os números do Caribe, que é Panamá e Colômbia consolidado. E Panamá continua indo bem, e Colômbia esse ano está um pouco mais fraco. Tem a ver com uma questão também das reformas tributárias que tivemos na Colômbia, que impactaram a economia em geral e deu uma desacelerada. E algumas questões pontuais que temos nas operações de lá, e algumas mudanças na dinâmica de mercado, principalmente no catering, com algumas companhias migrando a buy on board, que impacta as vendas, mas em alguns casos não necessariamente impacta a rentabilidade do contrato.
Desculpa, só para entender, então assim, o que aconteceu no terceiro trimestre na Colômbia, essa dificuldade, esse mercado mais difícil, a gente deve enxergar também agora no quarto trimestre ainda, em função dessas mudanças?
Tem dois cadastros. A gente falou de Colômbia porque Colômbia foi pior e Panamá foi menos. Colômbia foi pior e Panamá foi menos bom por causa do furacão. Então, a parte do furacão deveria retomar. E o da Colômbia, como a principal atividade da Colômbia é catering de aviões, e ela passou em dois pedaços do catering de aviões, como tem uma mudança importante para o buy on board. Das empresas aéreas, qual o efeito que a gente tem em buy on board? Em geral, as vendas diminuem, porque o volume que você faz diminui, mas você cobra outras coisas de handling e de produtos de maior valor agregado, por exemplo, o sanduíche. Isso você pode ver na TAM ou na Gol, que tem aqui no Brasil, está mudando um pouco disso. O sanduichinho, ele melhora bastante, diminui a quantidade, mas é um produto de maior valor agregado. Então, a nossa expectativa com esse movimento é de, eventualmente, top line menor, mas com produtos de maior valor agregado e com margens maiores. Então, no pedaço da Colômbia que tem a ver com catering, esse é o efeito. O outro pedaço da Colômbia que tem a ver com shopping, esse sim tem um efeito, e não é só a IMC, a nossa marca de lá, JC Delícias, mas todo o mercado de varejo de alimentação fora de casa sofreu bastante com algumas mudanças tributárias que afetou o país como um todo. Então, isso deveria, a gente já deveria ter já sentiu o ajuste e fica um pouco, um patamar um pouco diferente. Mas a gente já tinha um pouquinho disso no segundo trimestre também, na Colômbia. É que o Panamá, a gente não tinha um efeito também no Panamá. Então, por isso que foi menos perceptível quando a gente mostra consolidado.
Maravilha. E eu sei que da margem, assim, vocês não dão guide especificamente, mas a pergunta era, vocês estão, assim, os benefícios estão vindo mais rápido do que vocês imaginavam com relação especificamente ao turnaround, ou está tudo seguindo da maneira que vocês imaginavam?
Nós estamos seguindo no plano aqui. Não tem nem atrasos relevantes, nem antecipações relevantes. A gente está seguindo o plano.
Está ótimo, então. Obrigado de novo.
Obrigado, Pedro.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Milton Maia para as considerações finais.
Mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês, pedir desculpa um pouco pelo atraso no call, tivemos uns problemas técnicos no início, e a gente fica à disposição para responder mais perguntas junto com o nosso departamento de RI. Bom dia a todos.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.